bora de bike para o trabalho? Se você nunca considerou essa possibilidade, que tal pensar na ideia? E hoje é uma boa ocasião para isso, porque este 14 de maio é a segunda sexta-feira do mês de maio, o dia de bike para o trabalho, uma data que ganha cada vez mais força em vários países. Para te deixar ainda mais animado a deixar o carro na garagem e usar a bicicleta no trajeto casa-trabalho, vamos bater um papo com o Rafael Barros, coordenador-geral da ONG Rodas da Paz, que promove ações visando a segurança do usuário de bike. Rafael, muito bom dia, seja bem-vindo ao Conexão Senado.
Bom dia, Tiago, muito bom estar aqui com vocês.
Rafael, uma pessoa que nunca foi de bicicleta para o trabalho, que vai começar do zero, o que ela deve fazer para entrar nessa?
Bom, é interessante ela ter um acompanhamento, às vezes, por exemplo, existem grupos como o Bike Anjo, que ensina a pessoa o melhor caminho que ela pode pegar da casa dela ao trabalho. Ou ela pode dar uma olhada, onde tem ciclovia, que é um ambiente seguro para os ciclistas passearem, né, e andarem pela cidade.
E que cuidados, que preparativos a pessoa tem que tomar para começar a fazer um trajeto curto e até chegar à ida ao trabalho de bike, que é o que a gente está falando hoje?
Bom, é interessante, como eu falei, né, observar o caminho. Acho que prioritariamente é esse o caminho. Observar se ela vai suar muito no caminho, então se ela ir com uma roupa adequada e, por exemplo, ter um espaço para trocar de roupa no seu trabalho. Se não existe esse espaço, é interessante pedir que se crie esse espaço no seu trabalho, um vestiário. Né? Vestiários, locais de trabalho, são um grande estímulo ao uso de bicicleta. E, claro, se você for pedalando devagar, tranquilo, na sombra, né, onde tem muitas vezes sombras aqui no Distrito Federal, você pode ir tranquilamente, num tempo bom, sem suar. Né? Então, e só uma outra dica que eu daria é não... Isso com ciclistas mais experientes, na verdade, né, para quem já tem alguma experiência pedalando, não precisa ficar necessariamente esperando só a ciclovia. Às vezes, observar se existem vias de baixa velocidade também que podem ser utilizadas para você ir para o seu trabalho. Né? No caso, a bicicleta estaria na via. Vias de 40 km por hora, por exemplo, são vias seguras que os motoristas devem respeitar o ciclista pedalando.
E, Rafael, como é que está o uso da bicicleta na pandemia? Tem mais gente indo para o trabalho de bicicleta?
Muita gente preferiu utilizar a bicicleta na pandemia, né, evitando o ônibus, né, o transporte público. Então, assim, teve um boom muito grande de venda de bicicletas, muita procura. Muita gente utilizando também a bicicleta como um meio de atividade física, substituindo a academia, substituindo o aeróbico que a pessoa fazia na academia. Então, assim, teve um acréscimo bastante grande, com certeza. Assim, a pandemia revelou uma cidade sem carros no início, né? E essa cidade sem carros é uma cidade muito convidativa para o ciclista.
Sim. E, na sua opinião, o que você acha que o poder público deve fazer para incentivar mais pessoas a andarem de bike?
Uma das coisas principais que o poder público pode fazer para incentivar as pessoas a andarem de bicicleta é a diminuição das velocidades das vias. Uma cidade com vias muito rápidas é uma cidade agressiva, uma cidade que põe em risco a vida das pessoas. Tanto a vida dos ciclistas quanto as vidas que estão dentro dos carros. Então, essa diminuição de velocidade diminui o número de mortes no trânsito, diminui o número de acidentes, impacta no número de engarrafamentos também, porque uma via mais lenta, ela flui melhor e também tem menos chance de engarrafamento por acidentes, por batidas. Impacta na poluição, diminui poluição. Impacta muito pouco no tempo que a pessoa de carro cumpre o trajeto dela. Para dar um exemplo, na diminuição de velocidade que ocorreu no Lago Norte, a mudança de tempo entre 70 e 60, para você correr todo o Lago Norte ali, foi um minuto. Então, a diminuição de velocidade de 10 km por hora, que trouxe muito mais segurança, teve uma mudança de um minuto no resultado do trajeto. E existem várias outras coisas que o poder público pode fazer, como, por exemplo, o estímulo, né, os vestiários, como eu comentei.
Sim, e você falou aí do tempo para chegar de bicicleta de um lugar a outro. O nosso ouvinte aqui, o Elias de Fortaleza, ele diz aqui, mandou uma mensagem para a gente dizendo que vai para o trabalho de bike desde 2015. Ele percorre 3 quilômetros em 15 minutos e diz que já nem consegue mais ir de ônibus, já se acostumou a ir de bike. Tem isso mesmo? Depois que você começa, você se acostuma fácil com esse novo tipo de transporte?
Depois que você anda 3 quilômetros, você anda 10 quilômetros, 3 quilômetros fica fácil. Depois que você anda 20 quilômetros, 10 quilômetros fica fácil. Depois que você anda 30 quilômetros, 20 quilômetros fica fácil. E é interessante que esses 3 quilômetros dele pode ser, às vezes, uma última pernada de uma viagem que ele faz. Por exemplo, ele pode pegar uma integração modal. Então, ele pega o metrô, né, da casa dele.
Perdemos o contato aí com o Rafael Barros, vamos tentar refazer o contato com o Rafael Barros, que é coordenador-geral da ONG Rodas da Paz. Ele estava explicando aqui, inclusive, o meio de usar a bicicleta também como forma multimodal, que é bem, bem comum em várias cidades do Brasil. Por exemplo, aqui em Brasília, no Distrito Federal, se você pega um metrô aqui em Brasília, no último vagão, você pode entrar com bicicleta. Então, muita gente acaba usando esse trajeto, pegando o metrô com bicicleta e depois continuando o seu trajeto na sua bike. Rafael, você estava falando justamente disso, voltamos aqui ao contato com o Rafael Barros, sobre a questão multimodal, né, de você integrar, de repente, pegar um metrô para o trajeto mais longo e só completar com a bicicleta a reta final.
Sim, com certeza. Né, pensando no momento fora de pandemia, né, onde o transporte público é importantíssimo para a estrutura de toda e qualquer cidade, né? Há de se ter o estímulo do uso do transporte público, e a bicicleta pode gerar esse estímulo do uso do transporte público, ajudando as pessoas a acessarem os terminais de alta capacidade com mais facilidade. Então a pessoa pega a bicicleta, pedala até a estação de metrô e depois da estação de metrô pedala até o trabalho, né? Às vezes essa conexão pode ocorrer até com BRT e ônibus normais também. Existe um sistema de encaixe de bicicletas na frente do ônibus, onde você pode então pegar um ônibus, descer num ponto mais para frente e descer pedalando o resto que você gostaria. Pode ser feito também caminhando também, claro.
Sim, e Rafael, para a gente fechar aqui, que mensagem você deixaria para quem está dirigindo e vê um ciclista na sua frente?
Isso é extremamente importante, perceber que naquela bicicleta segue uma vida. Existem várias...
Perdemos de novo contato com o Rafael. Importante essa mensagem que ele estava deixando para o motorista, né? Porque, principalmente em vias de trânsito rápido, temos o motorista ali no trânsito bem intenso nas principais cidades do Brasil, como algumas que ouvem aqui a Rádio Senado em FM, e também o ciclista ali tentando conseguir o seu espaço, muitas vezes na faixa da direita, em localidades onde não temos ciclovia, que infelizmente não temos ciclofaixa em todas as cidades do Brasil, nem em todas as regiões, muitas vezes na mesma cidade. Voltamos aqui ao contato com o Rafael Barros. Importante, Rafael, essa sua mensagem aqui para a gente fechar o nosso papo aqui sobre esse dia de bike para o trabalho. Essa sua mensagem que você estava deixando para o motorista que vê um ciclista na sua frente. Pode continuar.
Sim, então, existem várias pesquisas científicas que analisam a forma como o motorista vê um ciclista. E quanto mais desumanizante essa forma que o motorista, mais... é fácil, vamos dizer assim, é atropelamento de ciclista, porque a pessoa vê que ali em cima do ciclista não está uma vida, não está um ser humano, né? E a roupa do ciclista e qualquer outro fator não deveria influenciar isso. A gente tem que ter essa noção que quem está no trânsito é uma vida, seja moto, seja pedestre, seja bicicleta, né? Que são os mais vulneráveis no trânsito. Então ter sempre essa empatia com aquele ali que está pedalando indo para o seu trabalho, encontrar sua família, encontrar seu filho, às vezes está pedalando com a própria família, com a criança na bicicleta. Então, ter esse cuidado sempre com a vida.
Certo. Rafael Barros, muito obrigado pela sua participação aqui no Conexão Senado.
Eu que agradeço.